Lá, vamos para a palavra. Vai, inimigos da família. Lê comigo. Primeiro, vamos voltar para o culto de domingo. Nós somos uma família espiritual. Assim já não sois. Mas. E sois o quê? Família de Deus. E a igreja é uma família de famílias. Na verdade, a gente se trata como irmão. Eu reforço essas coisas depois. Então, o que é uma família na Bíblia? É uma casa que se move com sinais ou com uma marca registrada, vivendo moldados com a expressão de proteção da graça de Deus. Então, eu quero falar algumas coisas que podem atacar a nossa família, que talvez tenham atacado a sua e que você não vai deixar atacar mais em nome de Jesus. Vou ser bem prático na ministração, vou usar o texto do Antigo Testamento, alguns exemplos, e a gente fala algumas coisas fechando com o novo. Amém? Só em, pelo menos, eu vou cobrir algumas relações familiares. Vai! Então vamos lá, vamos ser bem prático. 6 e 4. Primeira coisa que pode atrapalhar a família. Leia lá comigo, Gênesis 4:4. Ih, não, coloquei no... Ih, volta. Ah, não, é esse mesmo, volta, é esse mesmo. Eu falei, fiquei assustado. Vai, Abel por sua vez. 1, 2, 3. Abel por sua vez. Chegou no fim dos tempos, cada um apresentou uma oferta para Deus. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e agradou-se o Senhor. Ótimo. Ao passo que... irou-se, pois, sobremaneira. E descaiu-lhe o semblante. Dois irmãos fizeram algo. Um, a Bíblia diz que apresentou das primícias, da melhor parte. Amém, amados? O outro apresentou qualquer coisa. Muito provavelmente a gente vê que não tem nenhuma descrição da oferta dada a Deus. O que a gente entende com isso? A Bíblia diz que Deus se agradou de quem fez o que era correto. E Deus não se agradou de quem fez o que era incorreto, ou era errado. E aí despertou algo em Caim. Despertou o quê? Ciúme. Isso é bem ruim. Ele ficou com ciúme do irmão dele, foi o primeiro homicídio, a gente sabe que é uma intervenção de Satanás ali também colocando isso, né? Que vem, ele chama o irmão dele, eu acho que eu não ministrei isso na nossa igreja, mas já ministrei uma vez que eu fui pregar numa conferência. Posso falar isso? Sim ou não? Então vou falar bem rápido. Todo mundo sabe o que é ciúme? Uma coisa que pode atrapalhar a família é o ciúme. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, nós somos muito diferentes, irmão. Olha para outra pessoa e fala, a gente tem que aprender a se amar, irmão. Né? Mas é muito natural que exista ciúme. Acontece ou não acontece? Eu tenho dois. E é toda hora um. Ah, eu fiz não sei o quê. Eu também fiz. Eu não sei o que lá. Eu não sei o que outro. Né, pai? Fora as vezes que eles são explícitos. Pai, você gosta mais de quem? Né? Você já foi filho. Você já deve ter falado também para seu pai. Quem tem irmãos? Né? Quem é o filho único não tem dúvida. É só você. Quem é filho único? Levanta bem a mão, deixa eu ver. Tá ok, então esses não viveram essas coisas, mas quem conviveu com irmãos? É óbvio, vai ter ciúme de tudo, vai ter um monte de confusão. Esse ciúme desenfreado de Caim por um ato que ele fez errado, vocês estão aqui comigo, amados? Que ele fez errado, levou ele a matar o seu irmão que não tinha feito? Ciúme mata os outros. Ciúme mata os outros. Se mata os outros, torna você um assassino. Posso falar o campo do ciúme rapidamente? Sim ou não? Eu vou usar a descrição de Abel, mas eu não preciso nem avançar muito nisso. Olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, você é único, irmão. Olha para outra pessoa e fala, sem ciúme. Né? Esses dias eu estava conversando, eu e a pastora, com uma pastora que é mais velha, ela perguntou, quantos filhos vocês têm? Eu falei, dois, pastora dela. Tem mais um? Eu falei, ô pastor, já é uma aventura eu criar dois, né? Ela tem mais um, né? Geralmente os mais velhos falam assim, eles agradam vocês, falam assim, são tão bons pais, nem conhecem eu sou bom pai, né? São tão bons pais, põe mais uma criança no mundo. Pastora, por que eu teria mais um? Ela vai falar, eu tenho três. Quando tem dois, é um competindo com o outro, quando tem três, se resolve entre eles. Eu falei, bom, por lógica até que não seria uma má ideia. Porque eu fui criado também, eu e meus... São três irmãos, e realmente certas coisas... Não tinha muito de querer alguém falar, eu sou preferido, eu não sou... Não tinha muito essas coisas. Mas talvez entre dois tenha. Cuidado com o ciúme. Cuidado com o ciúme. O ciúme geralmente... Vocês estão aqui comigo, amados? O ciúme geralmente, quando ele entra dentro de nós, de comparar a performance minha com a performance do outro. Isso é muito ruim. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Aqui, A gente tem que entender que tem coisas que eu vou fazer que vão agradar, tem coisas que eu vou fazer que infelizmente vão desagradar. Mas aqui quando Deus fala, depois ele corrige Abraão, ele fala assim, Abraão não, ele corrige Caim, ele fala, Caim, você sabe que você fez errado, vou trazer a linguagem de hoje, tá? Põe no texto. Ele fala assim, no original ele fala assim, o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Né, no original ele é como uma pantera, ele está igual um felino pronto para pular em você, então cabe a você dominá-lo. Por que que eu estou dizendo isso? Ciúme mata relacionamentos. O que que geralmente o campo do ciúme faz? Posso falar isso rápido? Sim ou não? Então eu vou dar um outro exemplo do ciúme não entre irmãos. Vou usar de relacionamento que é o mais fácil de ver. Posso? Quem tem irmãos? De irmãos você já conhece. É a velha comparação, mas num relacionamento fica mais fácil de exemplificar. Você me permite? Sim ou não? Geralmente quem tem ciúme é quem tem muitas coisas que já sofreu de ruim ou que faz de ruim. Sinto te dizer isso. A postura em si para com Deus não está correta. Então ela tem uma ferida, né, pastor Eduardo? Algo que ela fez, que ela sofreu, uma traição, um adultério, alguma coisa. Ou, seja lá o que for, da comparação de filho, de irmãos, de outras coisas. Ou ela age mal naquela área. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia mostra tudo. Sabe como é que Caim matou Abel? A Bíblia diz que assim, ó, Caim chamou Abel para o campo. Chamou para o lugar dele. O ciúme, ele é isso. O que que é, pastor? Eu apronto, e daí eu coloco no outro, eu trago o outro para o meu campo. Como se algo que ele... Deixa eu exemplificar. Posso ou não? A pessoa, quando está fora e não está ligando para ninguém, está aprontando. Só que a outra não está aprontando. Ela está fora e está trabalhando, fazendo as coisas que tinha que fazer, está com a vida normal. Só que quando ela vai acusar a outra pessoa, ela pensa trazendo ela para o campo dela, para matar ela. Bom, eu não ligo porque eu estou aprontando. Se ela não está ligando, ela está? Ou vice-versa, está usando ela ou ele? Vocês estão aqui comigo? Dá um sorriso para quem está ao seu lado e fala, seja curado do ciúme, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, ciúme mata relacionamento. Não sei se já teve um relacionamento com alguém ciumento, é desesperador. Chega uma hora, você está refém da pessoa, você não pode dar um passo, que você fala, meu Deus do céu, né? E às vezes a pessoa fala com tanta convicção que você acredita até que você fez o que você não fez. Você fala, meu Deus, mas será que eu fiz isso mesmo? Tá falando com... Não vou avançar nisso, eu quero falar de outros inimigos. Dentro de uma família a gente não pode ter ciúme. Dentro de uma família a gente não pode ter ciúme. A gente se alegra e exalta um ao outro. Vou falar da relação de casal agora, eu exemplifiquei, mas entre irmãos principalmente. Eu sempre falo para meus filhos, vocês não têm conversa, cara, não tem, você é incrível, você é o melhor. Daí meu outro filho fala, mas você fala isso pro Isaac também, ou o Josué, você fala isso pro Josué. Sim, porque eu só tenho um Isaac e um Josué. É o melhor Isaac, o melhor Josué. Como disse o Larry ontem, quem estava aqui ontem? Você é grande, irmão. Né? E ele mandava eu falar para a pastora, eu falei, eu falo isso todo dia. Isso aí para nós é o Lói. Até quando eu não falo, os outros falam, né? Ah, ok. Consegui me fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala, se tiver que ser curado, sara isso aí, irmão. Amém, amados? Amém, igreja? Ótimo, vamos avançar para o próximo inimigo da família também. Um outro inimigo da família, esse não é mole, vai. Gênesis 37, 4. Vendo, pois, que o pai amava José mais que todos os outros filhos, e já não lhe podiam. Não tenha, por favor, em nome de Jesus. Posso explicar isso, sim ou não? Sim, amor aqui no hebraico é a palavra ahavá, que significa cuidar. Dentro da família a gente tem que amar a todos. Arravar, cuidar de todos. Eu não posso preferir em preservar alguém. Posso ouvir um amém, amados? Eu não estou dizendo que obviamente você não tem pessoas dentro da sua família que você tem uma intimidade de relacionamento. Você tem afinidades que são iguais. Amém? E isso acontece. Com certeza. Eu tenho um irmão que tem 4 anos de diferença e um que tem 2. Com meu irmão, que eu tinha 2 anos, embora tinha muito atrito, a gente gostava das mesmas coisas, viveu mais ou menos na mesma idade, aquele mesmo grupo de amigos, diferente do mais novo, que só depois que foi adulto, que fazia as mesmas coisas juntos. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, se eu pensar por afinidade, muitas coisas, eu tinha mais, para jogar esportes, tinha mais afinidade com o meu irmão do meio. Meu irmão do meio já gostava muito de videogame e o mais novo também. E eu não gostava muito de videogame. Então os dois tinham mais afinidade, mas nenhum se sentia pelos... Meu pai sempre gostou de jogar bola. Os três jogavam bola. Mas é óbvio que eu saía mais pra jogar bola com meu pai porque era mais velho. Depois o outro, quando chegou a idade, mas não apresentava um amar de proteger mais um do que o outro. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação em nome de Jesus. Em não amar mais a um do que amar ao outro. Porque numa relação familiar, quando isso é entendido ou os outros percebem a situação, olha o que que gera. Um amar protegia demais o outro. Ali não é, e é proteção. Vocês vão ver que isso acontece na história de José inteira. Não. Esses daqui não podem mexer. Esses não podem fazer. A Bíblia fala por quê? Porque eles foram filhos. Por que que fala, Lucas? Você lembra? Porque era filho da velhice dele. Amém, amados? Protegia. É que vocês são novos ainda. Quem tem vó? Quem já não tem mais vó? Igual eu. Minha avó era assim, ó. A gente ia na praia, a água tava na canela, ela já gritava pra minha mãe: "Tão lá no fundão!" Entendeu? Porque é isso, vai ficando mais velho, vai ficando... Não é assim, amados? Meus filhos falam: "Meu Deus!" Eles chamam minha mãe de vovó pequena. Né? E a outra é a vovó Ângela. Mas minha mãe é a vovó pequena, que eles chamam todos. Então, vovó pequena, a vovó pequena, tudo é perigoso pra ela. Mas é assim mesmo. Acho que você está falando nessa questão, pastor. Cuidado para você não proteger alguém em detrimento de outro. No amor, tô conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? No amor, o amor bíblico é esse, é de uma ação de proteção das pessoas. É o cenário da palavra. Então, dentro da família, dentro das coisas, cuidado para você não fazer isso com os seus filhos, em nome de Jesus. E às vezes acontece, porque eu já vi isso muito acontecer, às vezes um filho seu foi mais doente, teve que ficar no hospital, teve um acidente, teve alguma coisa, e às vezes a gente cria uma ligação de alma que não está saudável dentro daquele ambiente. Quem pode dizer amém porque eu estou falando, eu já vi isso acontecer, sim ou não? Acontece com a gente, fica mais preocupado, fica mais... Aí você começa a dar preferências que não são de proteção. O Isaac, graças a Deus, ficou pouco no médico. O Jojo já foi muito mais vezes. Eu, às vezes, me pego percebendo que eu estou protegendo mais um em detrimento do outro. Cuidado para isso não acontecer, que isso pode ser um problema na família, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Isso eu falo na relação de pai para filho, mas eu posso falar na relação entre irmãos, entre outras pessoas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Às vezes, na relação de... Falar do meu que sou homem, mas eu posso proteger mais a minha mãe ou a minha sogra, dependendo da situação, em detrimento para com a minha esposa. Nessa proteção a gente nunca pode fazer divisão. Posso ouvir um amém? Consegui me fazer entender? Por quê, pastor? Porque se isso for notado pelo outro que eu estou a ravar alguém a mais, protegendo a mais a mãe, ao invés de gerar proteção, gera o quê? Ódio! E o que aconteceu com os irmãos dele? Quiseram matar o abençoado de José. O coitado de José em si não tinha muito problema. Quem tinha um problema, porque teve filho na velhice, porque a esposa não podia ter filho, porque ela, infelizmente, abençoada, me roubou o pai dela, mentiu, levou um ídolo para dentro da família. Ela foi a primeira a morrer e ele teve eles depois, mais tarde, com ela na velhice. Acabou complicando a situação dos dois. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala: não protege os outros demais, irmão. Olha para outra pessoa, fala: ama todo mundo igual. Dentro da família acontece isso, não é? Tá o homem, as filhas, a esposa. Aí protege mais as filhas ou uma filha. Daí a mulher fica braba. Aí já era briga. Não, só acontece na TV, né? Na verdade, não acontece na vida real. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Nosso coração para a família sempre tem que ser um coração de amor. Posso ouvir um amém? E de proteger todo mundo. E de também corrigir todo mundo. Mostra as coisas. Amém? Próximo, vamos lá. Para avançar para mais dois. 17, tudo bem. Eu quero começar a sair aí 30. Vai, então 13. Quem é filho? Uns estão na dúvida? Senão é o exterminador do futuro. Chegou aqui assim, tipo... Você é filho de alguém. Você não apareceu nessa terra assim, amém? Você nasceu de alguém. Né? Então, ok, olha lá qual que é a função dos filhos, o que pode atrapalhar um dos inimigos da família. Filhos, vamos ler alto aqui. Profetiza. Você vai ter filho um dia, não vai? 1, 2, 3 e... Opa, não entendi. Peraí,
Vai, vai, leia de novo. Obedecei a vós pais no... Eu gosto da palavra como Paulo fala assim, ó, porque isso aí tem gente que vem me perguntar às vezes, pastor, mas eu não tenho que ser obediente em tudo aos meus pais? Obedecer aos meus pais, não? Em quem? Não sei, teu pai manda roubar, matar. Transgredir. Não. Adulterar. Usurpar. Não. Amém? A palavra de Deus é a maior autoridade. Então vamos lá, vamos juntos. Obedecer a vossos pais, não? Porque isso é justo, reto, honra. Aí ele reforça lá, que é o primeiro mandamento com... Para que te vá bem. Desobediência é um problema na família. Desobediência é um problema na família. Amém, amados? Nós como os filhos devemos ser obedientes no Senhor. Honrar os nossos pais, honrar aqueles que vêm primeiro, honrar as pessoas que são autoridade. Glórias a Deus. Eu não vou avançar nisso, mas você vai ver o cenário. Vamos pegar a estatística? Vamos? Vamos? Podemos? Vamos lá. Eu vi algumas esses dias, aproximadamente. Idade de pessoas que morrem envolvida com tráfico, roubo e um monte dessas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma mãe quer que o filho viva assim? Irmãs, me ajudem. Alguma mãe quer que o filho viva assim? Algum pai quer que o filho viva assim? Não. Está obedecendo ou desobedecendo? A expectativa de vida deles é em torno de até 20, 25. Esse dia, uma pessoa veio me falar do Rio, um pastor que eu estava conversando nas comunidades, que a expectativa de vida é 22, 23 anos para essas pessoas. Deus do céu! 20, porque começa no crime muito cedo. Vocês estão aqui comigo, amados? Está obedecendo ou está desobedecendo? Se eu estou obedecendo, a Bíblia fala que prolonga os meus dias. Automaticamente, qual é o contrário? Não encurte a sua vida em nome de Jesus. Não encurte a sua vida em nome de Jesus. Principalmente nas coisas de Deus. Obedeça aos seus pais. Amém? Que eu vou ressaltar. Não falo, mas eu poderia falar. Quem é os seus pais espirituais? Se andam no Senhor. Se a sua autoridade, seu líder, seu pastor está dando uma direção que é conforme a palavra. Amados, obedeça. É a melhor coisa que tem. Se você quer ter um líder, quer alguém para te ajudar, quer alguém para te ajudar a crescer, alguém para proteger você, para você estabelecer uma casa com ele, mas depois você só quer escutar você mesmo, vai ser desobediente, vai dar ruim. Eu gosto de um pastor que era das Bahamas, é um doutor que estudou na Inglaterra, tem doutorado na Inglaterra, chamava Miles Monroe, já li bastante livros dele, já ministrei muitas coisas baseadas nos livros dele. E ele falava assim, ó, fracasso e sucesso são previsíveis. Fracasso e sucesso são previsíveis. Função de pai é ensinar o filho a obedecer. Vou falar no domingo isso. Amém? 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 Essas crianças bonitas assim, ó. Bonita. Bonita ali, ó. Bonita ali, ó. Mas o potencial de pecado é igual de um adulto, irmãos. Só são bonitas igual umas princesas. Mas a capacidade de pensar coisa mal, de fazer coisa errada, é igual no adulto. A função nossa como pai é tirar eles de fazer a vontade deles. Amém? E seguir um padrão moral de coisa, aprender a controlar a própria carne. Senão vira um descontrolado. Nós não queremos isso em nome de Jesus. Amém? Eu falo mais de paz no domingo. Vamos seguir. Olha para quem está dizendo, fala, seja mais obediente, vai. Deixa eu falar uma outra coisa, só para deixar, que tem muito jovem. Posso ou não? Quem não é casado, levanta a mão. Ótimo. Você fica desobediente? A Bíblia fala assim, ó. Galatas 6, 7. De Deus não se zomba. Não se engane o homem. Certamente. O que plantares, colherás. Olha pra quem tá do seu lado e fala. Não plante desobediência. Né? Não planta isso em nome de Jesus. Que tem uma regra da colheita. Sempre a gente colhe mais do que a gente planta. Então cuidado em nome de Jesus. Próximo, vamos lá. Ótimo, último para eu falar relação de casais. Vocês estão comigo? Quem é casado agora? Quem não é casado, mas vai casar. Aleluia. Então vou falar rápido, resumidamente, algo que daria para ministrar mais coisas. Quero falar primeiro com os homens. E as mulheres vão ficar bem felizes. Vão ficar isso aí, pastor. Depois eu falo com as mulheres. Embora o texto fala primeiro com as mulheres, depois com os homens. Eu usei invertido. para todo mundo ficar feliz, até porque a Trina vai ministrar aqui, já vai trazer uma palavra para todo mundo, mas vamos lá, posso? Olha a orientação bíblica, vamos lá, Efésios 5:25, 1, 2, 3, os homens vão ler agora, voz de trovão, em nome de Jesus, vai, 1, 2, 3 e... Não, pausa. Vocês já me viram assistindo culto? Quem já me viu assistindo culto? Vocês já repararam que eu falo assim com o pregador, que eu converso com a palavra, que eu interajo assim? Então, eu tô plantando. Então, homens, vai. Me ajudem, irmãos. Né? Vai. Um, dois, três e... E... Para que a... Tendo a... Para. Eu não vou alongar muito nisso, porque a gente já ministrou muito em culto de casais e outras coisas. Venha também. Homens, aprendam em nome de Jesus. A Bíblia fala que o homem deve amar a esposa. Amém? Aí eu pergunto para o marido, ele fala, mas eu amo ela, pastor. Então eu vou além do... Pra, no que Paulo se explicou de forma prática. Posso ou não? Posso? Posso? Irmã, você tem que falar sim, pastor. Posso? Se entrega, irmão. Eu sei que você cuida da sua esposa, eu sei que você trabalha, eu espero, ao mínimo, né? E cuida nas áreas que você mais nem cuida. Mas a mulher quer que um homem se entregue. A mulher quer que o homem esteja completamente envolvido naquilo que ele está fazendo. Não é só estar lá de corpo presente. Você tem que estar lá com o corpo presente, com a alma, com tudo. Amém, mulheres? Estou ajudando vocês, irmãs. Aproveita agora que daqui a pouco eu falo com vocês de pertinho. Amém? O homem precisa se entregar. Amém, amados? Amém, amados? No sentido ali, ó. Aí depois na continuação ele fala assim, a mulher é a sua própria carne. Ninguém vai contra a sua própria carne. O homem não tem que brigar com a mulher. O homem tem que se entregar. É difícil, eu também não gosto desse texto. Por mim, podia ser o homem, devia mandar e ficar na boa. Mas não é isso que o Espírito fala. A forma de uma mulher ser santificada... irmãos, pensa você, irmão. Você não queria casar com uma mulher gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito? Só uma pessoa falou amém? Quem falou amém? Você, François? Ou não? Se foi você, né? Ó, ótima, Bruna é bonita mesmo. Graças a Deus. Martes casou. Todo homem. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu vou conseguir isso da minha esposa? Me entregando. Vamos pro oposto? Se eu não me entrego, ela se sente ferida. Se eu não me entrego, ela se desgasta. Aqui, ruga é porque a linguagem hebraica ela tem que ser tudo coisa concreta, que você pode ver. Amém, amados? Mas se eu não me entrego, ela se desgasta, ela envelhece. Estou conseguindo fazer entender sim no cenário ou não? Se eu não me entrego, todas as coisas semelhantes ruins vão acontecer. Eu começo a achar que ela está sempre com defeito. Vocês estão aqui? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, ame a sua esposa. Se você está do lado do seu marido, você fala assim, não é nem o pastor que está falando. Fala assim, é o apóstolo Paulo que falou que tem que amar a esposa. Posso ouvir um amém, amados? Pastor, eu amo, eu gosto dela. Então se entregue, irmão. Não faça a sua vontade, faça o que Deus pediu para fazer. Amém, amados? Ele fala, é morrer pela esposa. Tem outro texto que fala uma sequência parecida e dá uma continuidade nisso. Posso ir para as mulheres agora? Então vamos fazer uma declaração profética, homens. Vamos dizer assim, em nome de Jesus. Mesmo solteiros, que um dia vocês vão casar. Paz, pastor Júlio, sejam bem-vindos. Vamos declarar juntos aí, até os solteiros. Fala, em nome de Jesus. Eu vou amar minha esposa. E me entregar por ela. Já foi mais fraco me entregar. Né? Eu tô tentando te ajudar. Então mais uma vez, vai. Em nome de Jesus. Eu vou amar a minha esposa e me entregar por ela. Ele fala que quando a gente tem essa entrega constante, a gente vai fazendo isso aí. Vai purificando, santificando, lavando, apresentando de forma gloriosa. Glória também é cabode, peso, natureza. Vai dando a ela a natureza dela, vai tirando as marcas, as rugas, as preocupações. Se fosse nosso tempo, ia falar: você não vai gastar com botox, nem chapinha, nem perfume caro, nem academia, nem procedimento cirúrgico, se você se entregar. Posso ouvir um amém? Amém? Mulheres, vamos conversar nós agora? Sim. O de vocês vem primeiro no texto, mas eu inverti aqui pra gente acabar em paz, né? E poder cear. Então vamos lá, próximo. Volta. Quando vocês tiverem um problema em casa, então ao invés de brigar, você fala: amor, se entrega, amor. Não faz de cara feia. Faz junto gostando comigo. Não quero só que você esteja aqui com a minha família. Eu quero que você participe das coisas. Que você esteja feliz aqui no mercado. Aí você fala: eu tenho que morrer. Mas morre. Se entrega em nome de Jesus. Amém? 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 Então vai, mulheres, vamos lá. Vamos ler. Só as mulheres vão ler. Efésios 5:24. As... Não. Agora nós vamos forte também. Vai, 1, 2, 3 e as... Opa, não entendi. A quem? Não entendi. Que eu já vi esse tipo de confusão também na igreja. Os homens querem mandar na mulher dos outros. Não, eu sou homem, eu vim primeiro, você tem que... Ah! Toda casa tem um sacerdote. A mulher deixa a casa, quando ela é uma filha, ela deixa o sacerdócio do pai dela e vai para debaixo do sacerdócio do marido. Estão comigo? Então aqui está bem claro: as mulheres sejam ao próprio marido. Amém? É a vontade do meu marido que importa. Não a dos outros, do outro falar o que eu tenho, que eu não tenho. Não. Seja submissa ao seu próprio marido. O que significa a palavra submissa? Uma missão junto com ele. Submissão. O que a mulher foi feita? Uma ajudadora aí? Dônia, se você casou e casou nos padrões de Deus, glória a Deus, que eu sempre instruí os jovens, eu sempre pergunto: qual é o seu chamado? O que você vai fazer? O que você gosta? Se eu estava conversando, né, Fran, com a jovem, falei: ó, quer ser missionário, quer ir em um monte de lugar, quer fazer isso, quer fazer isso, você está disposta a viajar? Você está disposta a fazer isso? Você está disposta a viver assim? Amém, Odds? Estou disposto, então, glória a Deus, já sabe por quê? Tá, você consegue ajudar nisso? Você consegue ter uma missão conjunta nisso? Consigo. Opa, não consigo? Fuja. Não importa se é bonito, não importa. Amém? Ou se é bonita, não vai estar na missão com você? Ok, então, mulheres, sejam. Vamos lá, vamos juntos, vamos ler inteiro, depois eu falo rapidinho. Vai, que já são 31, tá na hora de ceiar. As mulheres. Como ao? Como ao? Fique tranquilo. Ai, meu Deus, eu tenho que tratar ele como ao Senhor. Tudo, na verdade, nós como crente devemos fazer como fazer ao Senhor. Seja em ato, palavra, isso é para homem e para mulher. Amém, amados? Então, ao Senhor, vai. Por quê? Como também? Sendo este mesmo. Como, porém? Ótimo. Eu não vou falar de submissão dessas coisas, mas aqui eu quero, irmãs, se sujeite. O que quer dizer isso? Qual é a missão dele? Se ele entrega a vida por você, eu acho impossível uma mulher não querer sujeitar alguém que está disposto a entregar a vida por ela. Amém, casais? Na nossa função de homem, reforçando o que o pastor Larry falou ontem, de reforce, enalteça a tua esposa, ele falou ontem uma frase, né? Ele falou, né? Eu dei asas para minha esposa. Eu ajudei ela, eu amparei ela, eu cuidei dela, eu fiz todas as coisas. Amém, amados? Aqui então, mulheres, o que é ser submissa? É olhar para o meu marido e falar: qual é a missão que nós temos em conjunto? E nós vamos ter ela juntos. O que é me sujeitar? E qual é a missão dele que eu preciso ajudar? Qual é a missão dele que eu preciso ajudar? Porque se eu ajudo ele a cumprir a missão dele, homem é voltado para o trabalho, irmã, se ele cumprir a missão dele, ele vai ter tempo para cuidar de você, para amparar você, para fazer agora. Agora, se quando ele está na missão dele, está sempre reclamando. Amém. Amém. Eu vou dar uma dica que eu falo, vou falar aqui em aberto, mas vou falar. Quando o Lucas estava para casar, primeiro Lucas não queria casar. Aí ele disse que nesse culto, uma quinta-feira, que a pastora falou que você que tem medo de casar. Mas pegamos ele lá na minha casa, lá, lembra ele? Juntei os presbíteros, Lucas, o negócio é o seguinte, você é meu presbítero velho, um monte de menino é apaixonado por você, que você fica pregando aí, aparecendo. Né? Aí eu falei, ó, você, 30 anos, se você não arranjar uma esposa, nós vamos arranjar. Já tinha uns irmãos querendo desencalhar umas irmãs de 50, 60 anos. Né? Eu falei, não vai ser assim, não, tudo bem. Mas daí eu me lembro, lembra lá no outro tempo, Lucas? Aí ele, pastor, o que, que o senhor acha, tal. Eu falei, Lucas, deixa eu te dar uma dica. Eu mesmo. Não fica olhando beleza. Beleza, hoje é fácil de arrumar. Vai na academia, né? Se aprende a gostar. Né? Mas eu me lembro que eu falei, Lucas, só ache uma mulher que entenda o seu chamado e que goste de você. De toda, tem algumas ó, que também tinha isso também, as irmãs quando estavam apaixonadas, né, um monte veio falar para mim, o Lucas estava pregando e olhando para mim, ele gosta de mim. Eu falei, eu conheço o Lucas, ele não gosta de você. Não, né? Ele nem está te vendo, irmão. O Lucas, ele foi descobrir que ele precisava de óculos, sei lá, depois de quantos anos. Pegou um óculos de alguém numa brincadeira e falou, meu Deus, eu não enxergo. Então imagine quantas pessoas achavam que ele estava olhando para ela. Ele estava olhando para lá. Ou tentando ver, assim, quem que era, falou, estava encarando, se apaixonou. Voltando ao assunto aqui. Falei assim, Lucas, casa com uma menina que entende seu chamado e que goste de você. Por quê, pastor? Se ela gosta da pessoa, ela se sujeita. Você sabe de quem você já gostou, se apaixonou, que não era, e você se sujeitava a coisa e fez coisa que você nem imaginava que você faria. Vocês estão aqui comigo? Amém. Amém, irmãs. Mas agora é o cabeça, é o homem. Se está no Senhor, está no padrão de Deus. Para a mulher depois tem uma outra instrução. Posso falar essa só? A gente não ganha pelo pregar, pelo falar. A Bíblia fala que a mulher que é santa ganha o marido pelo seu bom proceder. Posso ouvir um amém? Para acabar aqui, que nós falamos pai, filho, mulheres para a gente ceiar. Vamos colocar de pé, para você crer que está acabando em nome de Jesus. E vamos ceiar juntos. Podemos? Vamos para o texto, vai. Último, vai. Lucas 8:21 diz assim, ó. Quando eles vieram perguntar para Jesus quem era a sua família, né? E que a família estava intervindo em algo, ele disse assim, ó. Ele, porém, respondeu. Quem é, meu? Ele, porém, respondeu. Minha. Meus. São aqueles que nós somos uma família de fé. Nós somos uma família de fé. Quando, pastor? Quando a gente tem a palavra e pratica a palavra. Amém? Nós somos um corpo em obediência a Cristo, em obediência à palavra dele. Vamos orar pelas famílias? Como tem um culto na sequência e outras coisas, mas eu vou orar depois só por essas coisas específicas, alguns temas. Podemos? Podemos, amados? Tem coisa que a gente precisa se arrepender. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha muito ciúme e raiva. Até eu sarar disso aí, era difícil entender e ver as coisas com meus irmãos. Depois que eu me livrei disso aí, eu me alegro quando meus irmãos conseguem, eu celebro. É uma alegria. Mas é tão ruim ter isso dentro da gente. É ou não é verdade? Mas é a nossa insegurança. É o nosso semblante caído, como eu falei de Caim. Vamos orar? Quero fazer duas orações. Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a estar entregando sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso? Nossos amados que vieram visitar. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho aqui, que a gente quer te dar um presente. Seja bem-vindo, amada. Alguém dá um presente para aquela pessoa amada aqui também. Sejam bem-vindos. Cumprimenta essa pessoa por mim, por favor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que Deus fale com a sua vida. Vai, traz presente pro povo lá. Vamos fazer uma oração juntos? Isso. Alguém vai chegar aí até vocês. Isso. Obrigado, amada. Obrigado a visita. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração juntos? Coloca a mão no seu coração e faz uma oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também Te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.